Venha ser livre na rádio mais livre de todas, Vida Livre, ao vivo com a apresentação de Márcia Cícero.
De volta com o Vida Livre, beijo Verônica, dona dessa voz maravilhosa, beijo Hugo Tolentino, que está aqui com a gente também. Bom, estávamos conversando aqui, Otávio, estamos falando sobre teosofia, conversando com o Otávio Marquezine, e a gente estava falando sobre a Fraternidade Branca, os mestres ascensionados, que se falam em sete raios, são sete mestres ascensionados, sete raios. É isso? O que, que são esses raios?
Esse conhecimento também, de algum modo, começou a chegar para a humanidade a partir desse movimento moderno da sociedade teosófica. Depois de Blavatsky surgiu uma outra escritora que vai mais além nesse tema dos sete raios, chamado Alice Bailey. Eu recomendo àqueles que queiram pesquisar um pouquinho, ela escreveu um livro chamado Tratado do Fogo Cósmico. E ela nos diz ali que nesse processo de emanação do universo, isso a partir da doutrina secreta de Blavatsky, ela aprofunda, existiriam, isso também vai estar na tradição cristã, sete espíritos diante do trono. Então tem uma ideia de uma divindade que se expressa através de grandes construtores, e teriam sete grandes construtores ou Dianshohans. Dianshohans seriam grandes anjos ou arcanjos. E a partir disso nós teríamos uma fluência das mônadas humanas, ou dos espíritos que vão se construindo em um processo evolutivo até serem espíritos de expressão humana. E essas sete condições de mônadas ou de espíritos divinos que no processo de evolução se tornam humanos dariam a ideia de sete raios ou sete temperamentos humanos. Tem uma pessoa que tem um dado mais focado à liderança, outro que tem um dado mais focado ao ensinar, outro um dado mais focado a filosofar ou a ser um artista que assim se expressa, ou um cientista. Então nós temos sete temperamentos que em linhas gerais nos associam com a nossa essência e nos fazem descobrir o nosso Dharma. E se fala que por esses caminhos dos sete, de algum modo isso acaba se reduzindo, encontrando três, e acaba reduzindo e encontrando um. Só que aquele que se liberta e chega nesse caminho de libertação leva consigo todo o potencial da experiência por onde caminhou. Então nós teríamos uma fraternidade de seres livres que inspiram e de algum modo auxiliam a humanidade, que estariam à frente de cada um desses sete grandes caminhos que poderiam levar à libertação da humanidade, numa linha de serviço de mestre a discípulo que vai congregando uma série de trabalhadores, desde o grande instrutor, ou nas escolas de mistério se falava o hierofante, aquele que conecta os dois mundos, aquele que conecta o visível com o invisível, o mortal com o imortal, as trevas com a luz, e a partir deste hierofante todos aqueles que estão naquela linha de trabalho. Então nós estamos caminhando um pouco às cegas, sem saber exatamente o que nos cabe fazer e o que estamos fazendo e aonde estamos andando. Um dado momento, esse caminhar às cegas nos faz parar, dizendo assim: peraí, o que, que eu quero de verdade?
Sim.
O que, que eu quero de verdade? E aí se diz que a gente tem uma chance de começar a olhar em volta e encontrar pessoas que começam a dar sentido mais amplo para a minha percepção da vida, e me fazem poder formar também pequenos núcleos de afinidade com estudos e com práticas espirituais que me levarão talvez a expressar mais claramente aquilo que eu trago como Dharma. Aí se diz que a gente se prepara, e se preparando pode entrar numa senda. Se diz que existe uma senda da espiritualidade que vai sendo feita por ignorância. Uma senda, ignorância que eu digo, é acerto e erro pelo karma.
Sim.
A gente vai aprendendo de tanto que as coisas acontecem, porque a gente faz sempre as mesmas coisas. Existe uma senda que começa a se acelerar. Essa seria a senda exotérica. Ela está associada com a prescrição dos ritos externos. E existe uma senda secreta, uma senda esotérica. Dizem que esta senda secreta ou a senda esotérica é uma senda do coração, daquele que busca alcançar uma iluminação, uma libertação, mas não para fugir daqui, mas sim para permanecer.
Para compreender.
Para permanecer auxiliando. Dizem que este é um renunciante e que nós podemos renunciar a muitas coisas. Este é realmente um servidor da humanidade. E este que é o servidor e o que auxilia, ele faz a suma renúncia, ele renuncia ao nirvana, ou ele renuncia ao descanso de um céu eterno para estar aqui no meio do fogo ajudando aqueles que estão presos na sua própria ignorância.
Então, esses mestres ascensionados que a gente está falando aqui, da Fraternidade Branca, são seres que já transcenderam, que não têm mais karmas para pagar.
Numa condição humana, não. Uhum. Mas numa condição universal, eles também estão dentro de um todo maior.
Tá.
Então, o universo tem um processo de manifestação. Começou com o Big Bang, ele está... Isso é super curioso, né? Imagina que tem algo que abrange tudo que é o universo ou o cosmos.
Uhum.
Ele está se expandindo. Você já se perguntou aonde que ele expande? O que que contém tudo que há? Então ele está se expandindo e se diz cientificamente que essa expansão vai chegar num momento em que ela entra em colapso. E desta expansão no ponto do seu pináculo vai gerar uma dissolução e um recolhimento para o ponto da onde veio. Então isso nós também podemos ver como karma, mas não na perspectiva humana, mas sim como um processo de manifestação e evolução do universo.
Sim.
Então estes seres não têm karma na perspectiva humana, mas eles estão inseridos num todo maior do qual fazem parte.
Então assim, eles ascenderam, eles não têm mais karma, eles não precisam reencarnar para pagar karmas humanos que nós vivemos aqui, de inveja, de, enfim, essas coisas todas que nós vivemos, não precisam mais. Então eles chegaram no momento de não precisa mais reencarnar na Terra. Mas eles escolheram, por opção, eles podiam não estar fazendo esse trabalho também, mas eles preferem continuar ajudando a humanidade, porque ajudando a humanidade, eles também continuam evoluindo espiritualmente. É isso. E é isso que se fala, então, no kardecismo, dos espíritos que vêm ser mentores e que vêm psicografar e que vêm na palestra e que vêm ajudar, né? Como Emmanuel, Joana de Ângeles, né? Dentro do espiritismo. É isso que se pode dizer da Umbanda, dos espíritos que vêm Oxalá, Oxóssi, que vêm ali tentar, né? Auxiliar os seres também, os humanos que vão... necessitam de ajuda, enfim. Então, todos esses são seres que já evoluíram, que não precisam de uma encarnação humana, mas que continuam trabalhando para a sua evolução espiritual também.
E aí a gente também entra num domínio que passa a ser especulativo, né?
Uhum.
A gente está tentando ver com um ponto de vista o que possa ser uma realidade dele. Especulativamente isso é interessante, mas a gente talvez precise de uma humildade de talvez dizer que não sei exatamente se é isso. Então, isso é um ponto importante.
Sim, nós
mas,
estamos
assim,
todos aqui, saberemos quando chegarmos lá.
Me parece que eles não têm o que aprender, então eles não têm necessidade como humana. Não tem necessidade, mas eles têm liberdade. E tendo liberdade, eles se autodeterminam. E se autodeterminam, eventualmente, a estar aqui para inspirar. Se diz que eles não influenciam no karma, porque isso não é algo que se permita. Eles podem influenciar no sentido de inspirar. Mas cada um de nós é responsável por nós mesmos.
Sim, o livre-arbítrio
então,
também, né?
Então, não existe mérito daquele que, eventualmente, seja levantado por alguém que é livre. E eles não querem fazer isso. Agora eles estão nos dizendo, tu podes te levantar. Levanta. E eles talvez nos deem as ferramentas e os instrumentos para fazer isso. Se diz que o grau de civilização que nós alcançamos seria muito inferior, embora a gente perceba muita iniquidade, se esses seres não estivessem como uma guardiões ou como uma fortaleza de inspiração e manutenção do Dharma das idades, deste ensinamento secreto, desse ensinamento que pode tocar nosso coração e nossa mente.
Isso é
Eles
sensacional.
São os guardiões disso.
E a teosofia diz, né? E é o que a gente, na verdade, o que a gente busca a vida inteira, que a gente tenha uma só, não religião, porque acho que a gente não precisa chamar de religião. Mas que se entenda que é tudo uma coisa só. E é muito interessante o que a gente está falando aqui, porque, veja, a gente está falando de teosofia, de reencarnação, de karma, que é o que o espiritismo fala, que é o que se entende também... A gente fala de influência de espíritos superiores, que é o que se entende na Umbanda, no Candomblé. A gente está falando... Na verdade, a gente fala de reencarnação, que o budismo também fala. A gente fala de karma, que o hinduísmo também fala. Ou seja, no final das contas...
Tem um ensinamento. E o ensinamento tem uma fonte.
Sim.
E quando a gente fala de teosofia, de novo eu vou só fazer a ressalva, a palavra não é a coisa, ela está apontando.
Uhum.
Isso é a ideia de teosofia, a fonte. A fonte de todas as tradições, a fonte pura, a fonte prístina. Então a teosofia está em tudo, em todas as religiões. De algum modo existe um lema que se diz, não há religião superior à verdade.
Sim.
A religião é uma expressão desta fonte. E o ensinamento, isso sim é importante. para o bem da comunicação, o ensinamento se adapta. Se adapta em palavras e na forma de expressar, no tempo e na localidade.
Sim.
Por isso a multiplicidade de religiões, todas elas caminham para o eterno.
Por isso é que a gente precisou no Oriente ter Buda. Aqui no Ocidente, a gente teve Jesus Cristo, a gente teve Maomé. Nós estamos falando aqui, a gente está falando de várias formas de falar, de acordo com o que a população daquele local e naquela época, né, do mundo, ia entender.
Pode compreender. Se não compreende,
não
tem sentido.
Uhum. Isso não quer dizer que a gente aqui esteja certo, ou que o budismo, é só o budismo que está certo, ou é só o espiritismo, ou é só o catolicismo, ou o cristianismo, né? Enfim, a gente está falando de várias formas de falar, mas que no final das contas vai ser uma coisa só, né?
A salvação está dentro.
Sensacional.
Fora está a possibilidade da gente aplicar aquilo que talvez a gente consiga começar a aprender. Então a vida é uma escola. A escola que vai forjando e nos possibilitando ascender até o infinito. Mas a liberdade está dentro. E ela deve ser encontrada dentro de cada um de nós. O externo vem como símbolo tentando nos lembrar e dizer, acorda.
Sim. E a teosofia, como não é uma religião, como não é uma ciência, ela não tem dogmas, ela não tem imagens, ela não tem...
Nem necessariamente os rituais em si.
Rituais, exatamente.
Então, a gente também trabalha num espírito de liberdade de pensamento. Uhum. Então ninguém precisa acreditar em algo ou precisa professar alguma coisa.
Uhum.
Agora existem ensinamentos que podem ser refletidos e se fizerem algum senso lógico para aquele que está refletindo, deve investigar. Como é que funciona o trabalho da sociedade teosófica? Ela se organiza no mundo e a partir do mundo em países. E a partir dos países ela vai se organizando em lojas. Então nós temos lojas que congregam teosofistas, que são esses que estão realizando o trabalho da sociedade teosófica. Aqui em Curitiba nós temos 3 lojas da sociedade teosófica. A mais antiga e tradicional se chama Loja Paraná. Ela fez 90 anos
90
em 2020, anos. Foi fundada em 1930.
Uhum.
Então o trabalho na sociedade teosófica reúne as pessoas que estão tentando entender as leis ocultas da natureza, os poderes latentes no ser humano, estão tentando compreender um pouco mais sobre os mistérios da existência da vida, a partir de um estudo comparativo de ciência, religião e filosofia, e estão tentando viver a fraternidade. Então existe uma ideia de fraternidade, nós todos somos irmãos, irmãos no sofrimento, nas expectativas, nas angústias e nos sonhos. Nós somos irmãos naquilo que é o agregado dos átomos que formam o nosso corpo, da água que a gente toma, do ar que a gente respira, e nós somos irmãos porque viemos de um mesmo ponto incompreensível, que é esse Deus, Pai, Mãe, Criador, que expressando-se em tudo que está dentro e fora de nós. Então nós somos irmãos em muitos níveis.
Sim.
Compreender isso intelectualmente é um passo. Tentar transformar isso numa realidade viva talvez seja diferente, é um convite para todos os teosofistas. Nas lojas nós nos encontramos para vivenciar a fraternidade e compreender os mistérios da vida através de estudos, grupos de estudos.
Uhum.
Agora, esse ano, por conta da pandemia, os nossos encontros presenciais estão suspensos, mas nós estamos com uma atividade muito, muito extensa em redes sociais. Nós estamos transmitindo diariamente, a partir das 19h30, um grupo de estudos tematizado, das 19h30 às 21h, a partir da plataforma Zoom, com entrada ao vivo no YouTube, no canal da Sociedade Teosófica no Brasil. Nós temos grupos de estudos congregando pessoas de todos os cantos do Brasil e fora do país. Hoje é o dia da gente estudar a Doutrina Secreta, o livro maior escrito e deixado por Blavatsky. Nós estamos fazendo isso todas as sextas-feiras, sempre a partir das 19h30, desde março.
Sexta-feira, 19h30, tem que encerrar a entrevista, mas a gente precisa voltar. Gente, um beijo pra vocês.
Não dá mais tempo,
mas fica o convite pra conhecer a loja, tá bom?
Aqui.
Beijo pra vocês, muito obrigada pelo presente que eu ganhei quando cheguei aqui hoje. Beijo, muito obrigada, gente. Otávio, obrigada, preciso encerrar o programa. Foi pouco, foi curto. Sexta-feira que vem a gente conversa.
Um bom fim de semana e até a próxima.
Até breve. Beijo, tchau.
Você ouviu Vida Livre com Márcia Sickel.